O que mais nos fascina, né? O que mais nos apaixona na doutrina espírita e no conjunto, né, da base do conhecimento espiritualista é exatamente essa questão construtiva histórica, né, que cada um de nós pode carregar dentro de si. Se nós vamos ver hoje a ciência, né, a medicina, as tecnologias, né, com todos os avanços que ela tem, ela está transformando aquele mundo que uma vez era uma coisa inatingível num mundo pequeno, né, que nós ficamos sabendo o que está acontecendo no outro lado, a gente fica sabendo das coisas praticamente instantaneamente. E nessa oportunidade do saber, cada um de nós também tem acesso ao conhecimento. Então, se nós olharmos para trás, né, a nível de humanidade, nós vamos ver que a humanidade como um todo, né, ela sempre seguiu caminhos, né, bem determinados, demonstrando o quê? Tempos de barbárie, né, tempos de um pouco mais de entendimento, e depois tempos de uma certa liberdade, e hoje tempos de colheita, né? Então, em toda a humanidade, todos os povos, não só o judaísmo, né? O próprio hinduísmo, o próprio budismo, que são linhas de pensamento antiguíssimas, elas seguem o mesmo princípio, a mesma linha, né? A tal ponto que, quando era olho por olho e dente por dente, praticamente por tudo era olho por olho e dente por dente. Então, se tu furou o olho do teu irmão, o teu olho vai ser furado para que tu aprenda a não fazer isso aos outros, né? Aí depois, com a evolução, porque antes era força bruta, aí depois com o passar do tempo e nós tentando viver em sociedade, essa é a ideia, né? O ser humano tentar viver em sociedade. E aí o que acontece? Passando o tempo, aí a lei ela se torna mais amena, né? Então diz, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquele outro, que é o decálogo de Moisés, e que todas as religiões elas têm essas linhas bem parecidas, né? E aí depois, então, 2000 anos depois, vem Jesus e traz uma mensagem totalmente nova. Porque antes era o no olho, tu furou, tu vai ser furado. E ainda existem povos hoje que vibram nisso, né? Depois era não. Então, nós éramos freados pelo medo, né? Aquele inferno fumegante, aquelas coisas apenas eternas, aquela coisa terrível. Então, às vezes, o ímpeto humano, a força criativa humana, ela era o quê? Ela era sufocada através do quê? Do medo, do pecado, né? Daquilo que tu não podia fazer e assim por diante. Passa um bom tempo, vem Jesus e realmente ele se entrega, né, na cruz por todos nós. Ele diz, ele fala de coisas maiores, ele fala de um Deus que é Pai, que é bom e que é justo, ele fala de fé, de esperança, de amor, e dá uma liberdade grandiosa para cada um de nós. E ele diz, né, bem dizer, ele diz, faz o que vocês querem. Claro que ele preceitua sempre a questão do amor, né, do fazer o bem. Faça os outros o que gostaria que te fizessem. Essa é a lei. Então, ele vem e ele tira, digamos assim, aquela rédea curta que nós andávamos e dá uma certa liberdade. Aí, com todo esse conhecimento que nós temos, o que que acontece? Não existe mais aquela questão do medo, não existe mais aquela questão, né, da imposição pelas religiões, então cada um de nós pode fazer o que bem entende. Mas muitas vezes, quando Jesus disse que o plantio é livre e a colheita obrigatória, né, ele, a ideia dele, né, quando ele diz assim, bem-aventurado o que sofre. Pensem, o cara está lá sofrendo e ele vai lá e diz, tu é feliz porque tu sofre. Mas por quê? Ele não falava para aquela pessoa de 70, 80, 90 anos. Ele falava para aquele espírito eterno que está ali dentro, que não vai morrer, que enquanto sofrendo, ele muda. Porque muitas vezes, na alegria, ninguém de nós muda. Nós só mudamos pelo amor ou pela dor. Pelo amor é pela minha boa vontade. Pela dor é abaixo de sofrimento. Então, quando ele dizia também, né? Reza para quem te calunia. Faz o bem para quem te faz o mal. Até hoje nós não compreendemos isso. Até hoje nós não nos espiritualizamos. Até hoje, digamos assim, nós continuamos leigos em relação à liberdade que a gente tem, mas também em relação à responsabilidade que a gente tem. Se ele promete, digamos assim, paz de espírito, a paz de espírito ela tem que vir abaixo de trabalho. A humanidade não. A humanidade faz o que quer, nós. Será que vamos alcançar a paz de espírito? Qual a origem das nossas doenças? Por exemplo, o estresse, a ansiedade, a depressão, a origem deles. Na maioria dos casos, tudo começa pela não aceitação, pelo não enfrentamento dos problemas que cada um de nós tem na sua vida. E aí a gente faz o quê? Recorre a subterfúgios, recorre a caminhos laterais, os próprios vícios, a medicação, a automedicação. Então, para tu serenar a tua alma, um pouquinho, tu tem que tomar um remédio, senão tu não dorme. Mas por que tu não dorme? O que está acontecendo contigo que tu não dorme? É alguém? Ou é tu? Então, muitas vezes, né, nessa grande oportunidade que a gente está, nós não estamos entendendo as coisas. Olha como não estamos entendendo as coisas. Hoje no Correio do Povo, está lá, vocês podem conferir, eu podia ter trazido, mas enfim, né, foi feito uma, nem sei o quê, do INSS, eram mais de 300 mil pessoas, mais de 84% daqueles que pediram ou isenção, ou sei lá o quê, perderam. Por quê? Era tudo jogo de interesse, tudo mentira. Mais de 85% daquelas pessoas que tinham aquela pensão, estavam ali no Correio do Povo de hoje. Era tudo maquiado. Aí tu vai dizer, tá, somos filhos de Deus, tudo está na minha mão. Mas o que eu estou fazendo com o que é colocado na minha mão? Eu minto, eu engano, né? Eu sonego, eu omito, eu engano as pessoas que me amam, eu engano os meus filhos. Então nós vamos onde? No mesmo jornal de hoje, no mesmo jornal, o câncer no Rio Grande do Sul, em vários estados brasileiros, é a doença que mais mata. E de onde ele vem? Quem ele é? E quem ele vai pegar? E se nós estudarmos a própria questão do câncer, como a questão dos vírus e tal, a gente vai ver que uns pegam caixão, outros pegam, lutam contra ele, se entregam e vencem. Aí vem aquela velha história, não, porque ele pegou, ele tinha aquele vírus que era o violento, né? Sei lá que tipo que era o mais bandido de todos, assassino. Claro, então nós vamos esperar quando? Para realmente fazer com que as coisas aconteçam até para nós, né? Realmente assim, o que é o livre-arbítrio? É a liberdade de escolha. Tu faz o que tu quer. Só que tu vai colher tudo o que tu planta. Essa é a grande diferença. E nós estamos fazendo de conta, não, não vai dar nada. Se der problema, a culpa é do vizinho. Se der problema, é Brasília. Se der problema, ah, foi o outro, né? Me lembro e falei aqui, um dia eu cheguei para um grande amigo meu, cara muito inteligente, eu dei assim para ele, eu dei o livro dos espíritos para ele. Eu dei o livro e disse assim para ele, lê esse livro, ele vai mudar a tua vida. Na semana seguinte ele devolveu para mim e me disse, realmente, ele vai mudar, mas eu não quero mudar minha vida. Eu quero ser aquilo que eu sou. Será que, naquele dia, naquela hora, eu vou dizer assim, bah, eu não sabia. Será que alguém vai engolir essa história? De tu simplesmente te isentar de uma responsabilidade que tu tinha? Não que ele obrigatoriamente tinha que ler, né? Mas hoje, será que nós não temos consciência dos nossos atos? Será que nós não sabemos o que devemos ou não devemos saber? E o próximo passo, digamos assim, para aquelas almas, né, que estão caminhando em direção à libertação, à consciência de Deus, não vai ter nem mais livre-arbítrio. Não vai ter mais escolha. Né? Pensa um pai de família, digamos, um bom pai de família, digamos, né? Ele não tem escolha. Tem coisas que ele vai ter que fazer pelos filhos. Então, chega um ponto que tu tem, do teu entendimento, que não tem mais escolha. É só uma coisa a ser feita, que é o bem. Em todas as situações. Tu vai varrer? Varre bem. Tu vai fazer tal coisa? Faça bem. Tu vai cumprimentar uma pessoa? Faça bem feito. Faça o bem. Então, não tem mais muita escolha a partir do momento que tu começa a ter uma consciência maior de quem que tu é. Por quê? Tu fica comprometido com aquilo tudo que tu sabe. Dá para nós dizer assim, ah, eu não sabia? Até dá. Mas aonde isso tudo vai parar? Então, temos toda essa liberdade? Temos. No final do livro dos Espíritos, quem faz a conclusão é Santo Agostinho. E para que a gente tenha força, tem que ler, tem que estudar, tem que botar coisa para dentro, né? O próprio Paulo lá dizia, lá nos Coríntios, ele dizia assim, tudo me agrada, mas nem tudo me convém. Né? Os antigos diziam, meu pai também falava assim, me andaria de gosto, mas não me faz bem. Ou seja, eu gostaria, mas isso não me faz bem. Ou seja, nós temos que ter a maturidade espiritual de compreendermos o que tu deve e o que tu não mais deve fazer. É claro que a gente não deve exigir demais, né? Tipo, fazer coisas... Não, mas vai devagarinho. Mas tu tem que saber aquilo que te cabe e aquilo que não te cabe. Aquilo que tu tem que chegar a um ponto que não é mais para ti. Como às vezes a gente sempre diz, né? A questão da mágoa, a questão da raiva, a questão da inveja, a questão da mentira. Já seriam sentimentos que a gente teria que se libertar. Porque a raiva, a inveja, a mentira, esses, como diz aqui, esses vermes roedores, são eles que detonam o nosso organismo físico. Porque quando a gente diz que Deus não está nem aí, e Ele dá toda a liberdade para nós, Ele não diz o que tu tem que fazer. Claro, veio Jesus, veio todo mundo e disse, mas hoje não, faz o que tu quer. Só que baseado naquilo que tu quer, tu vai colher aquilo que tu planta. Então, ele diz assim, desde que o movimento progressivo é incontestável, o progresso não tem como tu não evoluir, pode te trancar dentro de casa e dizer, eu não quero saber de nada. Uma coisa está andando do mesmo jeito, e quando tu sair a coisa andou, né? Olha o que ele diz. O progresso futuro não deveria ser duvidoso. Baseado nos avanços que nós chegamos, não tem como tu dizer que nós não vamos evoluir. O homem quer ser feliz, e isto está na sua natureza. Ora, ele não procura o progresso senão para aumentar a soma da sua felicidade. Sem o que o progresso seria sem objetivo. Então o homem procura o progresso para aumentar a felicidade, né? Na questão de tudo que nós estamos conquistando, né? As facilidades, que é para nossa felicidade. Onde estaria o progresso para ele se esse progresso não devesse melhorar a sua posição? Ou seja, uma casa melhor, um carro melhor, condições de vida melhor, medicina melhor, hospitais melhores. Mas, veja bem, mas quando tiver a soma de prazeres que pode dar o progresso intelectual, ele se aperceberá que não tem a felicidade completa. Então ele vai ter um monte de coisa, Ele vai ter a casa, o carro, um monte de coisa. Só que ele vai entender que às vezes ele não tem a felicidade completa. Porque realmente hoje, se tu tem todas as coisas, e vendo o que a gente vê na nossa sociedade, tu é feliz? Tu seria feliz vendo irmãos teus passando fome, vendo irmãos teus, né, enganando os outros, vendo irmãos teus matando os outros? Não tem como. Então ele diz, ó, reconhecerá que essa felicidade é impossível sem a segurança das relações sociais, do nosso relacionamento, sem a segurança naquilo que a gente está fazendo, que não encontrará senão no progresso moral. E essa segurança a gente só vai ter no progresso moral de cada um de nós, que tu começa a discernir o que tu deve e o que tu não deve fazer. Portanto, pela força das coisas, ele próprio encaminhará o progresso para esse caminho. E ele diz, né? E o Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para atingir esse objetivo. A questão do Espiritismo é na questão da doutrina, do conhecimento, né, que vai te dar base moral para entender. Então, não tem como nós fugirmos de tudo isso. Por isso que às vezes não tem como tu dizer, né, hoje, como diz o próprio Jesus, né, na questão do sacrifício, né, que todo sacrifício é agradável ao Senhor. Então, muitas vezes, o teu corpo pede aquela coisa, sei lá, o vício, enfim, a preguiça, sei lá, mas a tua cabeça, ela pede o quê? E quem é maior, né? O corpo ou a alma, ou o intelecto, ou, né, aquele que comanda o cavalo? Então, quando ele diz que o sacrifício é o sacrifício do cavalo, o sacrifício do corpo, o sacrifício de repente, né, nós sabermos que, como dizia Paulo, tu vem uma mesa cheia, pô, tu vai comer tudo isso? Não, porque tu sabe às vezes o que vai acontecer.